Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Sequestraram minha sogra. Bem feito para o sequestrador. Em vez de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Canta o sambista Bezerra da Silva e um dos sambas que faz cor às várias piadas que tem como personagem principal a mãe da companheira ou do companheiro. A sogra já virou até filme de Hollywood do mesmo nome, em que as personagens interpretadas por Jennifer Lopez e Jane Fonda tentam até envenenar uma outra. Ou seja, está longe de ser uma relação simples e pacífica. Seja entre mãe e filho e filha, ou entre o casal, ter um terceiro elemento, uma ponta solta, é alguém que a gente precisa lidar. Você está ouvindo a sétima temporada do Sexoterapia, um espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, a gente traz os personagens da vida amorosa. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e ao meu lado está a Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais, que já deve ter escutado muita reclamação de sogra no consultório, hein, Ana? Conta aí pra gente, quem casa, casa com a família toda. Tem como lidar?
Sempre. Olá a todos e a todas e a todes, que bom, né? Nós vamos ser futura sogra, né, meu amor? Então, a gente tem que pensar esse assunto num olhar bastante empático, né? Porque eu acho que sim, eu acho que quando a gente casa com alguém, a gente casa com a família também, né? Claro que, da mesma maneira que a gente vai escolhendo como se relacionar com a nossa família, a gente também vai escolhendo como se relacionar com a família da parceria. Nem sempre essas negociações são fáceis, porque cada família vem com uma estrutura de herança, cada família, né, vem com um pensamento sobre como funciona um relacionamento amoroso, como que os filhos devem lidar com os pais. Então, é muito interessante, porque cada família tem uma estrutura, né? Então, são duas famílias. E a gente tem que pensar uma coisa interessante, né? Quando a gente entra na família, a única coisa que eu tenho em comum com a minha sogra é o meu marido, não é verdade? Então, assim, você não conhece, né? Normalmente você não conhece a sogra não te conhece, e a única coisa que vocês têm em comum é o filho dela e o que é o seu parceiro. É, no caso dessa sogra com um filho homem, né? Mas isso acho que vale também para sogro, genro, enfim. Agora, eu acho que a gente tem que começar pensando também, como você falou da música, né, que há já muito preconceito sobre esta relação. Então, muitas vezes, as mulheres já vão para conhecer a sogra com dois pés atrás, fechadas, né? E a sogra, muitas vezes, vão conhecer as noras e os sogros, os seus genros e as noras também, com dois pés atrás. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a desconstruir um pouco essa relação. As sogras atuais não são as sogras do século passado, né? Porque eu acho que quanto mais uma mulher tem na função da maternidade a sua grande figura existencial, o seu grande objetivo na vida, mais complicado será o prognóstico dessa relação.
Muito legal de trazer esse lado, porque hoje a gente tem uma convidada especial, a Carla Lemos, criadora de conteúdo, colunista de Universa, e como ela mesma se descreve, observadora atenta das mudanças das mulheres na sociedade, né? Do comportamento das mulheres. Então, Carlinha, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, e eu acho que com esse teu olhar apurado, eu sou uma fã das tuas colunas, acho que tu pode trazer muito também para a gente, para a discussão. Bem-vinda.
Obrigada, estou super feliz de estar aqui. E sim, eu tenho muitos assuntos, gente, sogra. É sempre aquele debate, assim, quando você senta naquele grupo de amigas, você para ali no zap, você sempre tem uma história da sogra, entendeu? Alguém tem sempre uma treta de sogra para contar, alguma coisa que aconteceu. Então, assim, é sempre aquela tensão. E até a Ana tava falando, nossa, gente, a tensão que era, principalmente adolescente, ir conhecer a mãe do boyzinho, sabe? Com essa, você se tremendo. E daí você vê que tem toda aquela cultura, tipo, looks para conhecer os pais do seu crush. Looks, como você conhecer essa sogra? E é sempre sempre uma coisa assim, vá comportada, boa moça, né? Moça de família, sempre recatada, não vai usar. É, eu lembro de um episódio de Friends, né? Que tá todo esse alvoroço aí por causa da reunião, num episódio que a Phoebe, que é a mais doidinha deles, vai conhecer os pais do noivo dela, e que dela faz tudo errado, ela tenta ser, sabe? Se vestir que nem uma garota de alta, da alta sociedade, e eles ficam, tipo, fica todo desconexo.
Ela cria, né? Personagem, né? Que é tipo fake. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante que tu tá trazendo, que é assim, a gente cria uma personagem para se relacionar com essa sogra ideal, que não é uma personagem real, então essa conexão não vai existir, né?
Sim, não vai fazer sentido, e é exatamente esse desconexo. Daí ela até fala, nossa, seu filho é ótimo na cama, tipo, meu, esse
mas, não, olha, é o assunto. Eu vou dizer a você, Carla Lemos, que se a minha futura nora falar isso para o meu filho, será um elogio. E, afinal de contas, como sexóloga, se ela diz que o filho é ótimo na cama, eu já vou dizer, nossa, eu fiz um bom trabalho nessa educação. Essa menina sabe das coisas.
Mas não são todas sogras que a gente cruza por aí que são Ana Canosa, né? Vamos lá.
É, assim. Nem todas, infelizmente. Seria bom.
Aliás, às vezes, Ana, causa até o efeito contrário, né? Tipo, amedronta mais, também tem isso, né? Tem uma
pode ser.
Sogra toda desconstruída que já chega, e aí, ele tá correspondendo, né?
Tem nossa, mas aí... É, eu jamais faria essa pergunta. Bom, eu espero que eu jamais faça uma pergunta dessa, né? Porque eu acho que sogra, assim, eu acho que a gente tem que ter limite, né, gente? Sogra tem que ter limite, né? Vamos combinar?
Sim,
acho que você, como mãe de uma pessoa ali, eu acho que tem, eu fico pensando, né, que a expectativa sobre a parceria dos nossos filhos, sempre, eu tenho a sensação de que sempre vai existir. Porque, afinal de contas, se você ama seu filho, cuida, passa um tempão cuidando, educando, não
limpando,
tem como
aquela
você...
bundinha.
Pois é, não tem como não ter fantasia sobre... Não tem. Vamos partir do pressuposto que você espera para, como nora ou genro, você espera um tipo de gente, vai, um tipo de gente com alguns valores, com algum tipo de educação, você espera. A gente também, quando é mais velho, às vezes a gente tem também uma visão sobre maneira como as pessoas se colocam, às vezes a gente tem um background ali, né? Então, às vezes, a gente tem essa observação sobre as pessoas, você fala, isso não vai dar certo.
E tem uma questão bem importante também, que é ali duas pessoas dividindo o amor de uma figura importantíssima para ela, que é o companheiro ou a companheira, e o filho ou a filha, né? Então, assim, são as pessoas mais importantes da tua vida, e quem ganha essa disputa?
Não, aí marca, né? Marca, Bárbara.
Claro.
Marca que você foi substituído. Então, começa pelos amigos, pelo trabalho, pá, outra pessoa, amor. Porque é esse amor que a gente está acostumado, esse amor é muito envolvido, é muito investido na gente na infância, né? É. Você é a figura mais importante para o seu filho, né? Além das outras, a professora e outras... E eu vou dizer, hein, tem mãe que já tem, inclusive, tem ciúme desde lá de trás de qualquer figura feminina substituta, seja professora, seja menina da creche, seja a babá.
Sim.
Tem mãe que já vai mostrando ali, ó, essa dificuldade de resolução de não ser a única exclusiva na vida da criatura desde cedo.
Sim, sim. E aí, até quando a gente vê, né, até essa relação de mães de homens, aí tem aquele negócio, ela vai mimar o meu filhinho, né? Ela vai tratar bem. E daí a gente vê toda essa construção, né? Porque realmente tem a gente agora está desconstruindo, né? As novas gerações já estão desconstruindo, mas assim, millennials ainda tem que lidar com homens millennials que ainda são muito mimados, que ainda foram criados, assim, numa redoma, sabe? De serem mimados, de serem tratados como príncipes exclusivos e que ainda tem esse negócio da mãe, tipo, ah, ela vai fazer tudo pelo meu filho, ela vai mimar ele, ela vai fazer as coisas do jeitinho que ele gosta, e tipo, meu anjo, se ele quer alguma coisa do jeito que ele gosta, ele mesmo tem que fazer, entendeu?
Socorro, né? Tem homem que só quer passar o bastão, né? Ó, minha mãe dobrava minha roupa assim e fazia o arroz desse jeito. E aí vai pro casamento, pro relacionamento com essa expectativa.
É, e acaba substituindo,
aí,
né?
E a maioria das vezes, cada vez mais, encontra mulheres que não estão mais dispostas, ainda bem, né?
E eu vou dizer, hein? Tem homens que sacam essa competitividade de amor, entre a sogra e a namorada, ou a noiva, a mulher, enfim, e fomentam o troço, porque adoram ficar na disputa.
Para ser mais, né, mimado.
Então, coitada das outras, das
não
duas.
Não é bobo nem nada, né?
Não é bobo nem nada. Então faz um comentário aqui, porque a minha mãe é aqui, entendeu? Ou, por exemplo, chega em casa e fala assim, minha mãe falou que te odeia. Ficar comentando, principalmente quando é início de relacionamento, que tem ali uns... às vezes são relacionamentos que começam mais conflituosos, de separação, com filho. Nossa, minha mãe não quer te ver, não quer te conhecer. Para que vai falar um negócio desse, gente? Chega para mim e fala assim, minha filha, é isso, vai conhecer e acabou. Ou então tá bom, então não conhece. Agora fica fomentando para que a mulher fique nesse lugar de competitividade. Então, mulheres, cuidado, hein? Não é legal isso, não tem que competir com sogra.
Eu acho que é muito importante isso que a Ana está trazendo, porque, infelizmente, que a Carla também falou, trabalhando nos estereótipos, tem essa coisa da competição feminina e tem essa coisa do homem indefeso, que não sabe fazer as coisas direito, que quer trocar a figura materna por uma outra figura, né?
Sim. Sempre precisa ter uma mulher para cuidar do nenenzinho, porque o nenenzinho não sabe fazer as coisas sozinho, fica perdido. E se tem uma mulher, ainda tem isso, né? Se tem uma mulher ali, ela vai ser responsável pelo todo o cuidado, por todas essas responsabilidades da casa, né? Que é aquela função que anteriormente era da mãe. Então, principalmente quando tem esse passo de sair da casa da mãe direto para casa, né? Para casar, para poder ir morar com a sua parceira, aí que o negócio fica mais complicado.
E aí, Carlinha, olha que louco. Então, aí a sociedade machista, patriarcal, criou essa rivalidade entre as mulheres, e aí nós ficamos perdendo o nosso tempo brigando com a sogra, em vez desse cara tá lavando a própria cueca, fazendo o próprio arroz.
Exatamente. Né?
Lidando com os B.O. dele.
Lidando com os B.O. dele. E aí toda a nossa energia está sendo gasta, né, das mulheres, sendo gasta erradamente nessa relação, que pode ser muito mais pacífica, quando o foco deveria ser esse homem que deveria estar se cuidando, né?
Eu acho que tem a figura da sogra, muito assemelhada é a figura da madrasta. A madrasta também é uma figura de competitividade, né? E se a gente for pegar por essa questão histórica mesmo, do patriarcado, tem uma questão das mulheres, quando elas eram destituídas de poder, de terem que estar próxima dos homens para ter poder. Então, fica nessa escala de poder, né? Quem é mais poderosa? É a mãe do cara, que está mais próxima dele, é a mulher do cara. E quando a gente vai ver essas histórias na monarquia, então, isso fica muito claro, né? Quanto essa ligação do poder, né, muito focada no patriarcado, né, o quanto que as mulheres politicamente elas vão se enredando e elas vão competindo para ocupar esse espaço, né? E aí a competição fica muito fomentada mesmo.
Vamos ver aqui quais são os casos que a gente trouxe, porque a cada episódio, sexoterapia traz histórias reais, apuradas pela reportagem de Universa, que nos ajuda a discutir o tema da vez. Vamos ver as histórias que a gente trouxe hoje. A primeira é a história da Renata, de 27 anos, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Manda casos.
Estou em um relacionamento há 5 anos e estamos com a ideia de morar juntos. Porém, minha sogra é muito apegada ao meu namorado e isso tem sido um empecilho para seguirmos com os nossos planos. Toda vez que meu namorado comenta que está procurando um apartamento, minha sogra já começa a chorar. Uma vez, falamos casualmente sobre a possibilidade de um dia ele sair de casa durante um almoço. E ela se levantou da mesa e se trancou no quarto. A irmã mais velha do meu namorado ainda reclamou, dizendo que ele provoca a mãe deles. Ela é um amor, mas nós somos adultos e, naturalmente, vamos seguir com a nossa vida. Meu namorado, no entanto, é muito coração mole e fica adiando o passo de morarmos juntos para não afetar a mãe. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Já falei para ele que isso me desagrada, mas ele fica também um pouco na defensiva no assunto. Acredita que a minha sogra está no direito dela em ficar triste. Mas a verdade é que eu não quero mais ficar vivendo essa situação. A Carla tá morrendo. Carla, fala primeiro. A Ana tá assim. Então, gente, também, quem tá ouvindo só o podcast, eu convido a também entrar no YouTube de Universa para ver, porque hoje tá impagável as expressões.
É, assim, meu reaction aqui ouvindo isso. Amiga, então, amiga, é você sim. Tem a questão, é assim, se você fosse minha amiga, eu ia falar... Foge que é cilada, Bino. Mas a gente também precisa abrir as possibilidades. Acho que, talvez, assim, uma solução para você seria, né, se você disse a sogra legal, é pensar assim, nessa cultura assim, latina, né? Que todo mundo mora na mesma casa. Então, de repente, solução para vocês, entendeu? É você ir morar, entendeu? Junto com a sogra, entendeu? Na grande família aí. Não sei, assim, qual a sua disponibilidade, mas talvez seja uma solução. Assim, por exemplo, se você, né, se a casa tiver grande espaço, né? Vai ser aquele negócio da pessoa se metendo, ouvindo, né, os barulhos, um pouco de falta de intimidade, né, com o que sai dos sons que saem do quarto do casal. Porém, você não vai ter esse tormento do filhinho saiu de casa e você ainda vai ter a vantagem de quem ainda vai estar lá lavando a roupinha, passando e mimando o homem é a mãe.
Mas, Ana, vamos lá. Não tem que botar as cartas na mesa, impor alguns limites? Será que adianta pela essa relação que o cara já tá... A impressão que dá é que ele meio que tirou de campo a responsabilidade dele,
então,
né?
Então, gente, tudo bem. Eu acho que essa reflexão é super válida, que a gente não conhece a história por inteiro, né? Mas, por exemplo, eu não sei se esse rapaz, se ele ficou no lugar do homem faltante na casa, o companheiro da mãe, porque muitas vezes acontece isso, né? Ou a mãe divorcia, ou fica viúva, e aí o filho, ele fica meio que no lugar, ele ocupa o papel daquele parceiro ali que cuida de uma série de coisas e tal, que é um lugar que, na verdade, quem deveria não ter permitido que esse filho ficasse nesse lugar era a própria mãe, né, que ela tinha, ó, vai cuidar da sua vida, vai cuidar das suas coisas e tal. Mas ela, me parece, pela estrutura, né, uma pessoa assim que ela transmite uma certa fragilidade, ela acaba tendo um ganho nessa fragilidade, né, então o fato dele dizer, ela tem o direito de ficar triste, eu também acho que ela tem o direito de ficar triste, tá tudo bem, todo mundo tem direito de tudo na vida, sentimento é uma coisa que as pessoas têm, a gente não tem que questionar nem julgar sentimento dos outros, então, o fato dela ficar triste, tá tudo bem, o que é complicado é ela reagir de uma maneira muito emotiva e vítima, quase uma chantagem emocional, para dizer, olha, eu vou morrer se vocês sair daqui, mas eu entendo ele também, assim, dependendo do lugar que ele tá, eu não digo que é o melhor que ele tinha a fazer, não acho, né, eu acho que ele tem que legitimar, tem que dizer, olha, minha mãe sofre, vamos encontrar um jeito, vamos ver o que é necessário fazer, se ela vai fazer terapia, ou sei lá, né, porque o fato dele ter um cuidado com a mãe também expressa como esse homem se coloca no mundo, vocês pensaram nisso?
Ah,
então,
sim.
Assim, o fato dele se sensibilizar com a mãe, eu não sei o quanto que esse cara é um menino que tá ali mergulhado na maternidade, como filhinho, que não consegue, não tem atitude na vida, não sei, né? Mas pode ser que ele só esteja enredado nessa posição que ele está e talvez ele precise de mais um tempo. Essa parceira vai ter que ser assertiva, vai ter que dizer, olha, beleza, sua mãe é ótima, maravilhosa, eu também, mas assim, vamos criar um projetinho, uma estratégia para a gente poder fazer a nossa vida, porque é nosso projeto, né? Eu acho que dá para olhar para isso com um pouco de generosidade, assim, como é que nós vamos fazer para que ela possa sentir, porque a moça diz, ela é legal, ela é gente boa, ela não é a megera, né? Então, talvez manejar isso de um jeito mais assertivo, mas também entendendo um pouco a posição, porque eu não acho que seja fácil você ver sua mãe levantando da mesa chorando, principalmente se ela é uma mulher legal, porque também não sei o quanto que essa mulher chora para tudo também, né? Pode ser que ela também, pode ser que ela seja um pé no saco, vítima do mundo.
O que me preocupa um pouco nessa situação é parece que é aquilo que a gente estava falando um pouco no começo do programa. Por que que tem que cair sobre ela essa responsabilidade? Não é uma conversa que ele tem que ter com a mãe dele?
Claro, claro que é.
Não é assim, tipo, não cabe a Renata ter que falar pro cara, olha, eu tô preocupada com a tua mãe porque ela chora. Então, assim, queridão, se a tua mãe vai sentir tua falta, eu entendo, mas vocês têm que arranjar aí o bem bolado de vocês em que a gente possa ter o nosso relacionamento.
É isso aí.
Ana, tu pode até falar um pouco mais sobre isso, tu falou um pouco no começo. Quando a gente junta um casal, são duas famílias com, às vezes, valores muito diferentes que se unem. Então, de repente, a Renata tem uma mãe que, sei lá, é uma mãe independente ou uma mãe mais fria, menos emocional, mais racional, e que ela não sabe nem lidar com essa situação, né? E aí, eu já vi isso muito em amigas minhas, que elas não conseguem nem se relacionar, assim, ter essa, falou, essa empatia, essa generosidade, porque ela já acha que é tudo drama, que é tudo frescura.
Então, mas assim, como é que... Eu acho, assim, que... É que depende muito de qual é a estrutura toda dela, né? Mas, assim, veja, ela pode estar sentindo que está perdendo o filho. Acho que essa ideia da perda do filho é que é importante eles trabalharem, sim, né? É assim, nossa, estou perdendo meu filho. Você não está perdendo seu filho. O seu filho está saindo de casa para cuidar da vida dele e viver uma vida nova, né? Um novo, uma nova etapa do ciclo da vida. Então, talvez, eu concordo com vocês, ele precisa se colocar. Agora, me passou mais uma coisa na cabeça aqui também, olha que interessante. Será que ele está, de fato, a fim de sair dessa relação, de ir morar com essa moça, e tá usando também a mãe ali como um, não sei. Então, eu tô olhando por vários aspectos. O sofrimento dele de ver a mãe sofrendo, o lugar que ele ocupa nessa relação entre ele, a mãe e a irmã, qual é o papel que ele tem, ele precisa olhar para isso, né? É um papel que ele assumiu, que ele também precisa desconstruir. Né? Ou será que de fato ele está afim de casar e sair de casa? Não sei. Será que ele é um filhinho da mamãe? Não
Porque
sei.
Essa ruptura que... vai existir, né? Se assim, no momento que você
sabe
casa,
Deus, né, gata? Sabe Deus, porque tem homem. Gente, amiga, tem homem com 50 anos na casa da mãe.
Tem, né? Então, assim, mas se tu vai casar, tu vai viver com alguém, em algum momento dessa relação vai ter uma ruptura. Ela pode continuar ótima, ela pode continuar super presente, mas assim.
Agora, eu sou da.
Talvez ele não esteja pronto para isso.
Eu sou do grupo, das mulheres que sentam com a sogra e falam, gata, é o seguinte, ó, vamos lá, fofa, você tá sofrendo, mas tá foda, hein? Chorar na frente de todo mundo não dá. Olha a minha posição, como é que tá? Quero entender para você como é que tá isso. Vamos conversar um pouco? Como é que você se sente? Qual é o seu medo? Eu, se fosse ela, sentava com a sogra e falava com ela, eu e ela, saía com ela, ia dar uma passeada, ia falar com ela, cara, tá foda, hein? Toda vez que você chora, meu... Porra, teu filho fica acabado, a gente não sabe o que fazer, mas como é que é? Você tá pensando que ele vai morar o resto da vida? Como é que você tá pensando?
Que eu vou roubar ele de ti, né?
É, até eu acho que dá pra conversar numa boa.
Que eu não tô roubando teu filho, que eu não sou uma vilã, né? Eu acho que ela pode assumir essa personagem, ó, a família tá só aumentando, eu também quero gostar de ti, a gente pode também ganhar essa relação, em vez de perder alguém, a gente tá ganhando mais alguém.
Também tem esse negócio, assim, da expectativa de afeto, né? Que ele tem ali, e de que ele vai exigir depois.
É, assim, eu acho que é muito assim,
cheia de noias.
Não, juntando as duas coisas que vocês falaram, eu acho que o que fica de mais importante é que, assim, ela pode resolver a história dela com a sogra, mas isso não anula o fato de que ele vai ter que resolver
claro,
a história com a mãe
é
dele.
Óbvio, é óbvio. Eu acho que primeiro ela pode se colocar com essa mulher, entender qual que é a dela. Ela e ela.
É comigo?
Conhecer. Sim. Conhecer mesmo. O que você pensa? O resto, o cara que resolve. Se o cara não resolver, daí a nossa amiga tem duas opções, né? Ou ela fica com ele sem resolver, ou sei lá, né? Porque aí é isso, né?
Thank you, next. Né?
O que ela não pode é entrar na competição. Se ela entrar na competição, ela tá perdida.
Sim. Boa. Até porque, principalmente nessa situação, cara, você ter a sua sogra como sua aliada é muito importante, sabe? É ali é fundamental. Principalmente como vocês falaram, né? Ter esse entendimento de tipo, olha, estamos aqui para agregar e não para separar. E acho que essa, né, esse daí é o ponto que a gente precisa aqui estabelecer nessas relações com sogras, né, no geral. A gente precisa arranjar esse ponto aí de conexão, de agregar. Assim.
Olha, sempre funcionou muito bem comigo. Com as minhas duas sogras de casamento, sempre foi assim, muito clara.
Que bom.
Muito clara, assim, tipo, papum é isso, vambora, vamos nessa. E é muito importante entender, porque é muito curioso quando a gente vê histórias de casais de média e longa duração, quando ficam repetindo a introdução do terceiro. Então, começa com a sogra, e depois vem com a filha, aí depois é uma outra mulher, aí, às vezes, não é a sogra está sendo usada para ser aquela que vai ser a terceira, e se depois, se não é ela, vão botar outra pessoa, porque o casal só sabe, viver na disputa. Então, precisa refletir sobre isso também.
Muito bom. Ó, a Carlinha falou do primeiro caso, que ela deu uma dica de todo mundo morar junto, eu achei muito curioso, porque agora a gente vai ouvir uma outra história. A história da Marcela, que tem 35 anos e é de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Manda casos.
talvez não dê tão certo a tua dica, Carlinha, porque olha só o que a Marcela conta aqui. Quando nos casamos, eu e meu marido decidimos morar na casa dos fundos do terreno dos pais dele. Nossa relação com a família dele sempre foi muito tranquila, então não achei que isso seria um problema. A gente economizaria dinheiro e ainda teríamos uma boa rede de apoio quando decidíssemos ter filhos. Tudo estava andando certo, até que a minha sogra começou a ouvir as nossas discussões. Primeiro, ela ouvia a gente brigando e já batia na nossa porta. Achei que ela estava tentando ajudar, mas isso já me incomodava. Um dia, em uma discussão, meu marido comentou com a minha sogra que achava que eu estava errada sobre uma questão do nosso dia a dia. Depois, em um churrasco, minha sogra fez um comentário sarcástico sobre um assunto de uma briga minha com o meu marido. Foi quando caiu minha ficha. Ela ouvia para depois opinar para ele. E claro que para ela, na maioria das vezes, o filho dela está certo e eu estou errada. Desde então, nossas discussões se tornaram mais complexas, já que estou ressentida com meu marido e com a minha sogra. Sinto-me isolada no meio disso.
Gata, agora deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu com a minha vida, na minha vida, com a minha primeira sogra. Eu estava casada com meu primeiro marido, e a gente, num determinado momento, fazia pouco tempo de casamento, sei lá, uns 2, 3 anos, e a gente ia comprar um apartamento. Então, ficamos procurando apartamento, e aí decidimos comprar um apartamento. E ele ficou de fechar, e não sei, na construtora, sei lá, no... Aí, quando ele chega em casa, eu falei, e aí, você foi lá na imobiliária, não sei o que? Ele falou, fui, compramos o 17º e mamãe no 12º. Eu falei,
como? Nem te avisou antes!
Eu falei,
não acredito!
Não, juro por Deus. Porque a mãe dele estava fazendo um movimento de procurar apartamento também. E simplesmente,
chocada.
Eu falei assim, como?
Chocada.
Não, porque a mamãe também gostou. Foi, eu falei, o quê?
Uhum. Mais uma vez, repete.
Mais uma vez, repete. De novo. O quê? Cara, juro por Deus, meu, baixou. A espanhola, né? Porque mais do que morar junto, e veja, me dava muito bem com a minha sogra, era uma mulher super legal, assim, ela era uma pessoa autônoma, ela não precisava de assistência, porque hoje eu com 52, com os meus sogros com 80 e tanto, com a minha mãe de 82 e meu pai de 85, eu entendo muito um filho querer ficar perto dos pais, muito. Hoje é outra história. Né? Hoje, se meu marido falasse, minha mãe precisa ficar comigo, eu ia conversar com ele para ver como é que a gente ia fazer para que isso não pudesse atrapalhar tanto a nossa vida, a gente ficasse próxima. A mesma coisa com a minha mãe e com meu pai. Outra coisa era essa mulher com 50 e poucos anos, quase 60 anos de idade, autônoma, independente. Eu falei, puta que... Você pode chamar aqui. Gente, juro por Deus, foi uma quinta-feira, no sábado, eu chamei minha sogra em casa com eles dois, e falei assim, olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa, eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito legal, mas assim, eu não moro com a minha mãe, eu não moro com meu pai, e eu não vou morar com você no mesmo prédio. Acabou. Se você quiser ficar com o apartamento, se você achou incrível, fique você com o apartamento, e eu vou procurar um outro, perto de você, duas ruas acima, duas ruas abaixo, mas no mesmo prédio.
Nossa!
Eu não vou morar. Você pode achar isso diferente, estranho, mas assim, essa sou eu. O que mais me incomodou nessa história foi vocês não terem me perguntado. Então, o fato de não ter me perguntado já dizia alguma coisa, sabe, gata?
Já tinha. Porque assim, ninguém senta e compra um apartamento do nada, né, Ana? Vamos combinar. Então, essa conversa já devia estar rolando nos bastidores ali.
Cara,
sem ser chamada, porque ninguém chega no dia e fala, ah, então tá, dá-me dois. Não é bala na padaria, né?
Cara, sem condição, mas olha, foi assim, sentei na sala e falei, joguei as cartas e falei, é isso. Sabe, se eu não permiti essa possibilidade, eu não permiti mesmo, na minha cabeça não fazia nenhuma noção. Sabe, assim, não era necessário.
Tem uma piada da linha das que eu falei lá no começo do programa, que é que o sogra não pode morar nem tão perto que possa ir de pantufa e nem tão longe que precisa vir de mala. Eu acho que essa é a distância regulamentar, assim, né? O ideal é que a sogra possa vir, passar isso, tipo, duas ruas abaixo, no bairro do lado.
Não, gente, imagina a fofoca de condomínio. Imagina a fofoca de condomínio, gente.
É
que hora chegou em casa, que horas não chegou, onde é que tá, onde é que não tá. Limpa, assim, você quer um café? Pega. Gente, eu, pelo amor de Deus, eu sou chata, eu gosto da minha casa, das minhas coisas, não gosto nem ninguém me ligando às 10 horas da noite. Puta que eu pariu. Só a ideia já me dava medo.
Agora, no caso da Marcela aqui, tem a questão financeira, né, que eu acho que a gente tem que considerar. E aí tem uma questão ali do cara gostar de ter uma aliada, né? Fiquei pensando, quando eu li esses casos, assim, tipo, que conselho que eu podia dar para ela? Será que eu falo para eles brigarem mais baixo, sabe?
Tipo, então, porque você vê, assim, tipo, eu lembro muito de Caminho das Índias, né? Porque ali era isso, né? Tipo, era a Juliana Paz entrando ali naquela casa e vivia aquelas noras com as sogras e tal. Então, tipo, essa primeira muito, coisa que você...
A chavezinha do armário, né?
Sim, que você ficava ali. Então, assim, é você entender que você tá vivendo no coletivo, né? Então, realmente, assim, você tá ali num espaço, é que eu acho que ela planejou aquilo ali muito a longo prazo, né? De realmente se estabelecer ali, não como uma coisa passageira. E que não tem jeito, é complicado, até porque isso, essa proximidade. Eu tenho uma amiga que ela mora, assim, tipo, no, ela morava na casa da frente da sogra, e agora ela mora em cima. Só que ela tem a vantagem que, tipo, casa antiga tem pé direito alto. Então já dá aquela abafada no som, e ela ainda tinha um quintal imenso, assim, entre elas. Então, assim, não rolava muito esse infiltro. Então, eles conseguem, e essa era uma preocupação dela, tipo, conseguem morar juntos no mesmo terreno, mas sem tanta interferência. Eu já morei com a minha sogra há um tempo, assim, naqueles períodos entre casa, sabe? Tipo, você mudou de um lugar, vai para outro. E às vezes, aí, quando eu discutia, quando eu chegava mesmo, eu tenho a sorte de, tipo, dela não se meter, né? Assim, tão diretamente. Mas aí eu que saía, eu que ia embora, porque eu não tava afim de ver ninguém também. Não tava afim de ver, né? A família, eu acho que todo mundo. Mas é uma situação difícil, assim. Eu acho que para quem tem famílias muito grandes e que já está acostumado com casa cheia de gente, acho que é mais fácil de você lidar, assim, sabe? Tem gente que já está ali, já mora, tem cinco irmãos, já está aquele zum-zum-zum, já mora tia junto, já mora avó. Então você já tem esse costume, assim, da tua vida até estar aberta ali na família, da sua vida ser debatida. Quando você mora numa casa com um monte de gente, é isso. Tua vida não tem privacidade.
É essa latividade que tu falou mesmo, né? Todo mundo sabendo. E aí talvez o exemplo que tu trouxe do Caminho das Índias, eu até lembrei. E aí talvez, aí é isso, aí talvez é isso, gente. É isso, ela mora lá com essa galera, ela vai ter que jogar o jogo, as regras da casa.
A expectativa esse que daí bebê ela
tem essas casa, regras
e ter o meu momentinho com meu marido. Sempre... Só que ela realmente ela casou com a família inteira.
Não, e aí, gente, querida, desculpa aí, desculpa, Ana, antes de te falar, eu quero falar uma coisa. E aí é o ônus e o bônus, porque eu que moro longe da minha mãe e da minha sogra, eu queria muito ter a minha sogra e a minha mãe na casa da frente pra eu deixar meus filhos e eu poder dar meus rolês, sabe?
Sim.
Ou ter a comidinha pronta e tal. É isso também. Quando tivéssemos nossos filhos, seria uma rede de apoio perto. É ótimo. Ai, não precisei, né? Às vezes não precisa. Acabou a comida, dá um pulinho ali, pega o arroz que tá ali, ou lava a roupa, né? Assim, tem várias vantagens, a gente sabe, mas é tudo misturado mesmo.
Isso é uma coisa muito interessante que vocês estão falando, que o Michel Foucault falava de família aglutinada, né? Vocês estão trazendo dois pontos interessantes. Um que pode ser a cultura da família, que a Carla falou, a cultura de todo mundo botar na roda os problemas de todo mundo e fazer piada, ironia. Então, é o jeito de comunicar conflitos dentro de uma família. Às vezes, nem precisa morar todo mundo junto, não. Às vezes, as pessoas, cada um mora na sua casinha, não sei o quê, aí junta no almoço de domingo, começa. Aí você começa a perceber a lavagem de roupa e um comenta, outro ironiza.
Hoje em dia, o grupo do Zap já é isso.
Exato. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes.
Figurinha atrás da roupa.
Às vezes não é a sogra especificamente, às vezes é a cultura familiar de como lidar com questões de comunicação e afetos e tal. A Carla acho que fez uma boa lembrança e um bom apontamento. E você está fazendo outro bom apontamento, Bárbara, que é assim: às vezes, né, que também eu acho que eu vejo que isso é também um conflito com quando é na criação dos filhos. O casal está ali, então quando é para deixar os filhos com a mãe, com a tal da avó, que é sogra também, aí ótimo, né? Aí serve. Quando é ela opinar, nós não estamos falando exatamente do caso da nossa ouvinte, mas quando é para ela opinar, eu não quero que ela opine. Então, este lugar, de qual é o lugar desta mulher nesta relação com esse casal, é que precisa ficar claro. Né? Porque às vezes o casal está dando um monte de coisa para essa mulher fazer. né? Mas a hora que é para opinar, não pode opinar. Então, pera um pouquinho, tem que explicar esse negócio. De novo, tem que olhar para o papel, tem que conversar sobre esse papel, qual é a função. Porque pode ser uma coisa de mãe doida, mãe louca? Pode. Ai, meu filhinho querido, ai, alguém brigou, vou lá... Pode ser, mas pode não ser só isso, né? Às vezes não é só a sogra responsável. Às vezes essa comunicação familiar, de afeto... Às vezes essa menina já foi falar com a sogra 30 vezes também e falar mal do filho dela. Não sei, gata, né? Ela tá falando só de um lado aqui, né?
Não, e é coisa dos limites, né, Ana? Porque assim, se tu tá com uma porta ali, a porta tá atrás, tá aberta... Se tu põe um limite claro, se eu tô brigando com meu marido e eu moro a 5 quilômetros, 15 quilômetros da casa da minha sogra, ela nem sabe. Mas se eu moro a 5 metros, ela vai ouvir. E ela vai ter uma... Por mais que ela nem fale, às vezes ela pode nem falar sempre. Mas ela vai sempre ter uma opinião sobre o que aconteceu, né?
É, e o limite é a gente que coloca, né? Você vai colocando, coloca uma vez, coloca duas vezes, coloca três vezes. Então evita de falar na frente, não fala das pessoas. Aí imagina, se é aquela pessoa que também chega e fala de todo mundo, fala da vizinha, fala mal do outro, blá, 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 pronto, gente. A sogra vai falar mesmo, então vai fazer ironia mesmo. Então tem uma questão da comunicação. Eu vi duas pesquisas aqui sobre essas dificuldades de relacionamento com sogra. Uma foi do pessoal do Instituto do Casal, que elas falaram que 26% dos casais brasileiros, para 26%, a sogra é um dos motivos de briga entre marido e esposa. É bastante, né? 26%. E eu vi uma outra pesquisa, que foi uma pesquisa qualitativa, que foi composta por 10 noras com idade entre 27 e 44 anos, casadas no mínimo há 4 anos, com sogras vivas. E aí eles perceberam que haviam aspectos dificultadores do que favorecedores, né? As noras atribuem às sogras a culpa pelo relacionamento não satisfatório. Que eu também já acho uma sacanagem botar a culpa só na sogra.
Uma mega sacanagem, gente. É como se ela fosse responsável pelo...
Aí, quais eram os aspectos dificultadores que essas noras falavam? O ciúme, que acho que tem a ver com a nossa primeira história, né? E as implicâncias por parte da sogra. E a implicância acho que é tudo. O jeito que você funciona, o jeito que você lida com a casa, lida com os filhos, etc. E os favorecedores, agora vamos falar, o que que favorece essa relação? Era o amadurecimento, então quando você tem sogras maduras, que ajudam muito, né? E a experiência de ambas, a experiência que elas constroem juntas. Então, aqui fica aqui o nosso, né, o nosso chamamento aqui, né? Cara, vai conhecer sua sogra. Se ela é uma pessoa minimamente racional, se ela é uma pessoa minimamente coerente, vai conversar, vai conhecer essa sogra, faz também uma relação com ela e coloca o limite onde tem que colocar.
Eu acho isso muito legal, Ana, porque nós aqui, né, que somos mulheres, que falamos sobre mulheres e feministas, e eu também, que nem a Carlinha, tenho esse amor pelas histórias das mulheres. Quando tu para conhecer a tua sogra e olhar ela como um indivíduo, como uma mulher que passou por muitas coisas, o que fez ela chegar até ali, né? Ainda mais uma mulher de uma geração anterior à nossa, que deve ter passado vários perrengues. Quando tu olha para esse indivíduo, sem olhar com essa carga de que ela é a mãe do teu filho, que eu me apaixonei pela minha sogra, quando eu sentei um dia para conversar com ela e perguntei como é que foi quando tu te separou. E aí ela me contou o perrengue todo que ela teve que passar. Nossa, foi quando a gente se conectou de um jeito que eu me emocionei, assim, juro, eu tô até arrepiada de lembrar, porque eu falei, nossa, olha essa mulher, olha tudo que ela passou nos anos 80, com 3 filhos, tendo que segurar um rojão. Não tem como eu não gostar da minha sogra. Beijo, Beth. Não tem como eu não gostar dela, depois eu saber de tudo que ela passou.
Mas isso,
entendeu?
É muito curioso, porque a minha atual sogra... Bom, Freud revira na tumba com essa história, né? Porque assim, eu sou a minha sogra numa versão mais jovem. Porque a minha sogra, ela é psicóloga, ela é terapeuta de casais. Ela é uma mulher que sempre deu curso em todos os lugares do Brasil. Então, ela era uma mulher que trabalhava desde o começo e é uma mulher de 80 e poucos anos. Então, de alguma maneira, muito autônoma, né? Então, e eu sou o quê? Eu sou a psicóloga, sou autônoma, que o meu marido conheceu viajando, me dando aula. Ele olhou para mim e falou: essa eu conheço. Com um acréscimo de que ela é sexóloga, né? Ah, Paula é uma pessoa muito inteligente.
Bota um temperinho.
É a versão 2.0.
Essa relação foi muito louca, porque quando eu conheci minha sogra já com 30 anos, e ela, só que eu vinha de uma família divorciada, né? Eu sou divorciada e tal, e nós tínhamos colegas em comum, porque eu já era coordenadora de uma pós-graduação. Então, isso fez com que a gente ficasse num nível, assim, mais de respeito à sogra e à nora, mas também de colega. Então, eu já dei muitas aulas no curso da minha sogra, a minha sogra já deu aulas no meu curso, e eu, quando junta a galera toda dos filhos, todo no domingo, eu sou a que mais defendo a minha sogra. Quando eles começam, os filhos todos vão encher o saco da mãe, eu falo, não, gente, para, vocês também são uns pentelhos, deixa ela. Porque eu olho para ela, óbvio, né? Eu não sou filha, eu acho que os filhos têm outra relação, mas a gente construiu uma história muito legal, assim, de muito respeito, de parceria, sabe? De apoio mútuo. É uma história bem, bem legal, sim, sabe? Mas foi através das nuances assemelhadas.
Mas o que a gente tem em comum, às vezes, né? Para mim, acho que é isso que eu quis dizer também, da sororidade. Se tu olha a tua sogra como uma mulher, eu já tô de saída, já tô gostando dela. Aí, quando tu para conhecer, eu também descobri várias coisas em comum. Nós somos librianas, a gente faz aniversário perto, aí a gente foi nascendo... A relação vai nascendo do que a gente tem em comum.
E essa abertura para desconstruir, né? Porque, assim, é como a Ana falou no início, tem esse peso ali, sogra e madrasta. Mas, assim, se você para e a primeira coisa, você vem com mais empatia no olhar e fala, tipo, tá, não é uma sogra, não é uma vilã. Acho que também tem isso, né? A gente desconstruir a nossa expectativa, né? Porque também fica muito, tipo, como que eu vou agradar? Como que eu vou corresponder? E, tipo, não é isso. Não é assim que você vai construir uma relação saudável com aquela outra pessoa, sabe?
Exato.
E a sogra é uma pessoa, tipo, né? Com o seu relacionamento, quanto mais duradouro for o seu relacionamento, mais convivência você vai ter com ela. Então, assim, desde o início, você também... É, entender e olhar e chegar ali para começar essa relação de uma outra forma, então você já está nessa relação, separar aqui agora, assim, tipo, refletir ali sobre o todo, acho que vai ajudar, né? A gente desconstruir esses mitos, né? Essa narrativa, tipo, a sogra pentelha, a sogra, ó. Não, calma.
Não, total. E eu acho que faz todo sentido. A minha sogra mesmo, eles são católicos e tal, e eu, como era divorciada, eu não poderia casar na igreja de novo, né? E a minha sogra queria que a gente casasse. Então, um dia ela sentou e falou assim, não, mas vocês não podem casar, não. Eu falei assim, Maria Rita, olha só, eu sou divorciada, não posso casar na igreja, tá bom? Então, é isso. That's it, tá? Você vai ter que engolir essa aí vai ficar uma frustração para você, tudo bem? Te amo. Acabou, nunca mais teve... Agora, eu consigo compreender, gente. É a estrutura dela, é a religião dela, é a vontade dela. Eu consigo entender. Se eu vou receber isso de um jeito ruim, né, não é legal, porque eu não estou respeitando também toda a história dela. Para ela é importante, só que existe uma limitação. Então é isso, vamos ter que aguentar um pouco essa frustração.
Olha, eu quero saber o que a gente aprendeu com tudo isso, mas antes a gente precisa fazer um intervalo.
Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento, e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
Ana... O que a gente aprendeu com tudo isso?
Clímax.
Olha, a gente aprendeu que, historicamente, as mulheres foram estimuladas a competirem para ficar perto do poder do patriarcado, portanto, dos seus maridos e dos seus filhos. A gente aprendeu que, para desconstruir isso, é preciso compreender a nossa história como mulheres, né, e entender que sogras e noras carregam, muitas vezes, essa herança e tentar entrar em contato com essa relação de um jeito mais aberto, mais respeitoso e curioso sobre a vida de sogras e noras. A gente aprendeu que muitas vezes os homens se beneficiam dessa competição e nós temos que tomar muito cuidado para não fomentar esse tipo de relação a três que vai sempre dificultar a narrativa de um casal. A gente aprendeu que ser mãe é difícil, que cada uma de nós tem uma história, mas que também ser mãe tem um limite e que a gente deve educar os filhos também para que eles vivam as suas próprias histórias e os seus projetos amorosos. Uma mãe nunca perde o filho para uma parceira. É preciso entender que os lugares são diferentes. E a gente aprendeu que essa história de sogra e nora ainda vai render muito, muito, muito. E que a gente gosta, no final das contas, no bar, de ficar repetindo esses estereótipos e esses clichês. No final das contas, a gente aprendeu que somos todas mulheres e que a gente precisa abrir o coração para construir uma nova história com mulheres que trabalham, que vivem e que vão também lidar com seus filhos e educá-los para que eles não repitam essa história.
Foi bom para você?
Então, a gente está aqui no Foi Bom Para Você, que é o quadro em que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes, de livros, podcasts, filmes, séries. Eu vou puxar o bonde aqui e vou indicar um filme que eu adoro e eu descobri que está na Amazon Prime, então eu fiquei feliz de indicar, porque as pessoas vão poder assistir. O filme, aí eu quero saber muito a opinião da Ana sobre esse filme, eu não sei se você já assistiu, Ana. O filme chama Terapia do Amor. Ele é com a Meryl Streep e com a Uma Thurman. E a Meryl Streep é psicóloga da Uma Thurman e descobre que ela está saindo com o filho dela.
Ah, eu vi já esse filme. É muito bom.
É muito bom, porque primeiro a personagem da Uma Thurman está super na bad, não sai com ninguém, está tipo assim, forever alone. E aí ela começa a sair com um cara muito mais novo, ela tem 37 no filme, começa a sair com um cara de 23. E ela, ai, não sei se eu me entrego, não sei se eu não me entrego. E a psicóloga vai, te entrega.
Vai, faz tudo.
E aí ela começa, meu Deus, eu fiz, foi maravilhoso, o sexo é incrível, eu nunca transei tanto na minha vida. Corta. Daqui a pouco ela descobre, meu Deus, era meu filho, meu Deus.
E como é que ela faz, né, para lidar com essa paciente, né, também, né?
E aí essa sogra que é uma entidade dupla, na verdade, né, Ana?
É muito bom esse filme, eu acho que é, e ele é divertido, né, ele é leve, ele é um filme que traz esses dramas aí, mas ele é um filme leve, né, e acho que vai mostrando essas posições da mulher, né, quer dizer, nós somos uma, mas a gente tem vários papéis, e dependendo da onde, qual é a lente que você coloca, os sentimentos são diferentes. Então, enquanto eu estou falando para você, vai lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é uma lente. Agora, quando você está, desculpa que você está com o meu filho, ah, é
meu
outra
filhinho,
lente.
Meu filhinho.
Ai, que difícil, né? Mas o que eu acho legal desse filme e dessa nossa discussão é aceitar a vulnerabilidade e os sentimentos. As mulheres vão ter, muitas vezes, esses incômodos com as noras. Eu acho que faz parte um pouco da nossa natureza, da natureza afetiva. O importante é a gente identificar e não sair por aí fazendo bobagem, né? Eu acho que é essa que é a importância, porque os afetos, eles estão por aí.
E é muito legal isso, porque mostra bem no filme, tá? Eu não vou dar spoiler, mas esse filme mostra na história das personagens, elas lidando exatamente com isso que tu falou, Ana.
É isso mesmo.
Carlinha, o que, que tu trouxe para indicar pra gente?
Você trouxe alegria, diversão, vou trazer um choro, porque a minha indicação é aquela sériezinha assim que não tem como. Você vai chorar em algum momento, eu chorei assim umas 3 temporadas, todo episódio, que é This Is Us, que é uma série que fala sobre relacionamentos de família e ali uma coisa entrelaçada, relacionamento com o outro, e tem muito relacionamento com sogras. Tem ali o tempo inteiro essa intervenção ali da família, né? Tipo, eles estão próximos, daí um se mete muito na vida do outro e falam sobre sentimentos. É até uma coisa que eles falam, ai, essa família fala tanto sobre sentimentos. E é muito interessante, porque através deles estarem ali falando sobre o que eles sentem, que a gente vê essa proximidade. E eu que já tô, assim, super acompanhando ali os episódios passo a passo, na temporada que tá no ar agora, assim, exatamente no último episódio, tem uma cena muito bonita da Rebeca, né, que é a mãe dos 3 gêmeos protagonistas, que ela tem esse momento sogra muito bonito com a futura nora dela, e que ela vai ali, vem com acolhimento, entende o momento que a nora tá passando, e faz exatamente o que a Ana falou, só que no papel invertido, no papel de sogra, entendendo da onde que vem, qual a trajetória, qual o momento ali que a nora dela viveu, e trazendo, né, ela, colhendo ela no seio da família. É uma cena muito bonita, e acho que assim, gente, Rebeca é uma ótima sogra.
Olha, eu já vou trazer uma outra perspectiva, que é The Crown. a série que fala sobre a Rainha Elizabeth, né, que fala toda lá, e é interessante porque você vê mulher no poder ali, né, e como também essa relação é difícil, né, e tem toda a questão política envolvida, e tem toda a questão de manter ali uma estrutura familiar. Então, muito do que a gente falou durante o episódio aparece na série, né, nessas relações entre as mulheres e das mulheres com os homens. Né? Então, os casamentos, sim, como tem que ser feitos, as mulheres como tem que se comportar, a mulher no poder, mas ao mesmo tempo protegendo a figura masculina. Então, acho que é muito legal. E no final, né, da última temporada, fica ali também muito clara a relação da Lady Di com a Elizabeth. E é muito interessante. Vale a pena. Inclusive, os atores são incríveis.
Maravilhosa.
É uma série incrível.
Eu achei muito legal, porque quando tu falou lá no meio do programa sobre a monarquia e a relação das mulheres com o poder, eu pensei justamente nisso, de como a Rainha Elizabeth, sendo uma mulher, ela dá uma bagunçada nessas estruturas, né? E aí, ela, às vezes, ela vai... Assim,
ela vai e volta, ela tem que manter isso, uma estrutura patriarcal sendo uma monarca, é um pouco por aí, né?
Carla Lemos, querida, super obrigada pela participação, adorei o papo, pode voltar sempre, né,
eu,
Ana?
Eu também!
Claro, obrigada, querida.
Diz para as pessoas onde elas te encontram nas redes sociais, se elas quiserem te seguir e saber mais sobre This Is Us e outras coisas mais.
Gente, muito obrigada, foi uma delícia estar aqui, ter essa conversa, me chama sempre. Eu sou a Carlinha nas redes sociais, pode me procurar lá no Twitter e no Instagram. Também sou colunista aqui no Universo, toda quinta-feira tem textão meu lá, uma problematizaçãozinha aqui, uma coisinha, informaçãozinha curiosa ali, né, que a gente vai equilibrando, né? Um dia treta, outra semana o afeto e o carinho. E tem um podcast também que eu falo justamente de cultura pop e representação de primas, que vai virar livro agora no fim do ano. Então, assim, muitas novidades por aí, falando sobre esses temas tão importantes, sobre essas mudanças que a gente precisa ter na nossa visão também de como a gente se vê como mulher e como a gente vê outras mulheres, né?
Obrigada por virem até aqui. Semana que vem a gente tem um outro personagem importante na nossa vida amorosa em um novo episódio do Sexoterapia. Beijo, gente!
Até lá!
Siga o Universal Wall nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do Wall em wall.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, reportagem de Natália Eiras, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.